Olá, meu nome é Jordana Fontana, eu sou psicóloga, mestra e doutoranda em análise do comportamento e trabalho com questões relacionadas ao feminismo e à saúde mental das mulheres. No episódio de hoje do bloco Ponta Solta do programa Realidade 3D, eu vim falar um pouco sobre feminismo, ou seja, sobre a luta das mulheres pela igualdade de direitos. É importante destacar aqui toda a história de construção do movimento feminista, seus ganhos e desdobramentos, mas o foco é principalmente nos rumos que o movimento feminista tem tomado hoje e alguns problemas que precisamos enfrentar. O feminismo é dividido em ondas, que representam diferentes épocas com preocupações específicas. A primeira onda iniciou-se no século XIX, durando até o século XX. Nesse contexto, as reivindicações tinham principal foco no direito ao voto e direito de propriedade. A segunda onda, que aconteceu entre os anos de 1960 e 1980, ampliou o foco e voltou os olhares para a desigualdade do papel social da mulher, abrangendo as discussões para diversas questões, como sexualidade, família, mercado de trabalho e direitos reprodutivos. Já a terceira onda, que se iniciou no fim da década de 80, durou até o início dos anos 2000 e é vista como uma continuação da segunda onda, mas como uma tentativa de correção nas falhas percebidas, já que as reivindicações dos feminismos até então, por muitas vezes, relacionavam-se apenas às mulheres brancas de classe média, ignorando as condições diferentes nas quais viviam mulheres dupla ou triplamente oprimidas, isso é, de diferentes cores, etnias, nacionalidades, orientação sexual, religião, entre outras coisas. Aí surgiram também outros feminismos que visavam atender demandas específicas, como o feminismo negro e o feminismo interseccional, por exemplo. Hoje em dia, algumas pessoas questionam a necessidade dos feminismos, tendo em vista todos os direitos já obtidos. Mas, olhando para o papel social que a mulher ainda tem na sociedade, o julgamento desigual que ocorre entre homens e mulheres, a desigualdade de salário, os altos índices de violência e feminicídio, percebemos que estamos longe de uma igualdade de direitos. Por isso, continuamos movimentando discussões a respeito do feminismo. Contudo, com o maior acesso à internet e mídia de forma geral, essas discussões tiveram um amplo alcance entre meninas e mulheres, o que chamou a atenção de grandes empresas, considerando o lucro que poderia ser obtido em decorrência disso. E aí, temos um problema. Conceitos importantes para o feminismo, como a noção de resistência e de empoderamento, estão sendo deturpados e usados com fins mercadológicos. Tudo tem sido transformado em mercado, visando o lucro. O conceito de empoderamento tem sido alvo de campanhas de marketing, usando o slogan Girl Power, e se tornou um conceito-chave com valor de mercado. E assim, ao se vincularem com uma proposta de resistência que foca em avanços individuais e não coletivos, algumas vertentes atuais do feminismo têm perdido de vista a potência transformadora e revolucionária desses conceitos. Resistência e empoderamento feminino estão sendo atrelados à competência, à liberdade para fazer escolhas e à produtividade individual. Essa individualização faz com que os conceitos deixem de ser uma ameaça ao sistema opressor. Ao individualizar a responsabilidade por empoderamento e por mudanças, os problemas sociais e políticos que geram a opressão feminina são ignorados. Essas vertentes feministas têm sido chamadas de feminismos liberais ou neoliberais, porque se dedicam a permitir que um pequeno número de mulheres privilegiadas escale a hierarquia corporativa e se insira no mercado. Não tratam das restrições socioeconômicas que tornam a liberdade e o empoderamento impossíveis para uma maioria de mulheres. O objetivo não tem sido a igualdade, mas a meritocracia. É um feminismo especialmente voltado para as meninas de classe média, que entendem que ser empoderada é trabalhar duro, ser empreendedora, é ter autoestima e isso é ter liberdade. É como se o empoderamento feminino fosse simplesmente a capacidade de controlar a sua vida, trabalhar duro para contornar as adversidades, aceitar responsabilidades pessoais. E esse conceito de empoderamento é muito mais acessível a mulheres que ocupam uma posição hierárquica superior na sociedade, isto é, mulheres brancas de classe média. A individualização do empoderamento ignora as condições estruturais que determinam se a pessoa tem ou não tem controle sobre a sua vida devido aos privilégios presentes em uma sociedade desigual. Precisamos ver como não só o patriarcado, mas também como questões relacionadas à classe social e econômica, raça, orientação sexual, identidade de gênero e demais questões afetam mulheres. Precisamos pensar e agir de acordo com um feminismo que atenda ao que nós mulheres precisamos. E quando dizemos nós, significa todas. O feminismo é mais do que um exercício social. É algo que deve promover uma transformação política para todas as mulheres. Portanto, mulheres, o empoderamento não é algo individual, que depende única e exclusivamente de vocês. Usar roupas, acessórios com bordões feministas não te empodera ou te faz mais feminista, mas ajuda nos lucros de empresas que estão mercantilizando o feminismo, o que muitas vezes está, inclusive, explorando o trabalho de outras mulheres. A capacidade de fazer escolhas, de se esforçar para conseguir um emprego é, com certeza, algo louvável e um direito que, inclusive, foi adquirido em decorrência das lutas feministas. Mas ainda não gera o empoderamento que o feminismo busca, porque ele não é individual. O empoderamento só é possível através da obtenção de direitos a todas. Isso inclui luta, mudança social e política e, inicialmente, uma conscientização da nossa parte sobre o alcance do nosso feminismo. Fica aqui esse recado de reflexão. Seu feminismo está visando o empoderamento de todas. Caso contrário, precisamos repensar e mudar o nosso curso de ação. Finalizo aqui o episódio de hoje, que está disponível nas plataformas de áudio digital. We'll be right back.